Boa noite, senhores, tudo bom? É engraçado, né, que eu faço uma listinha de temas para seguir aqui no podcast, para ter uma certa lógica, né, uma certa ordem. E acontecem coisas durante o dia que acabam fazendo eu mudar de ideia. Ontem, por exemplo, comentando com um amigo meu sobre o último episódio que eu gravei, né? Ele falou: "Nossa, você tá fazendo terapia através do podcast?" Aí ele até brincou que o nome do podcast poderia ser Pod Therapy. Eu gostei, eu acho que eu vou adotar. Vou pedir, ele manja dos Paranauê de fazer arte gráfica, vou pedir para ele fazer, já que ele deu a ideia, né? Pod Therapy é muito bom. E engraçado que o nome é Pílulas de Arquitetura, né? Não era nem no sentido de pílula remédio, era pílula no sentido de pequenas doses de coisas relacionadas à arquitetura todos os dias, né? E aí, pílula tem a ver com remédio, enfim. E aí, hoje, um outro grande amigo meu me mandou no WhatsApp um vídeo sobre o Setembro Amarelo, né? E eu tava até, assim, desligado das coisas. Ano passado eu usei broche o mês inteiro, né? Enfim, no outro ano também, quando a gente ainda tava trabalhando presencial. E esse ano, por conta de uma série de coisas, eu acabei não dando a devida atenção a isso, né? Setembro Amarelo, na verdade, fala de um mês de prevenção ao suicídio, né? E aí, apesar desse podcast não ser um programa de humor, e nem pretendo que seja um programa de autoajuda e coaching, etc., mas a gente tem que falar sobre saúde mental em arquitetura, né? É um tema que não é dos mais agradáveis, mas tem que falar, né? Durante a faculdade, eu mesmo já contei minhas experiências, né? Que algumas maravilhosas, algumas com professores meio, né, meio descompassados e tal. Você tem que ter uma cabeça boa. E é difícil falar isso para uma pessoa que está lá nos seus 18, 20 anos. Hoje em dia, até menos, eu já dei aula para alunos de primeiro período com 16 anos. Então, a pessoa é muito jovem para ter uma cabeça boa para aguentar alguns trancos que vêm, né? E às vezes professor, ou as situações que acontecem na faculdade, os trabalhos que acontecem, enfim, não, essas pessoas não estão num bom dia ou não têm o preparo necessário para lidar com determinadas situações e metem o, né, o cacete. Não sei se pode falar palavrão em podcast, mas enfim. Por exemplo, como se lida com alunos que têm dificuldade de aprendizado? Eu vou te dizer que 99,9% dos professores de arquitetura não têm formação em didática. Por exemplo, não fizeram curso de didática, de seja especialização, mestrado, doutorado, enfim. Dão aula porque tem conhecimento sobre o assunto que se propõe a dar aula e estão lá dando aula, mas tem uma série de coisas a se considerar quando você vai lidar com alunos, né? E aí lembrar que alunos são seres humanos, né? E cada um tem suas características, então alguns são mais rápidos do que outros, ou alguns são. Tem mais dificuldade que outros, alguns se dispersam mais do que outros. Tem várias maneiras de um aluno sinalizar que ele está com problemas. Por exemplo, às vezes o cara que senta lá no fundão, que gosta de bagunça e tal, ele está lá porque ele, de repente, não é porque ele é bagunceiro, é porque ele tem dificuldade, às vezes tem vergonha de demonstrar que tem isso. Ou mesmo sofre de depressão, síndrome do pânico, ou alguma outra coisa e não sabe lidar. E, né, eu mesmo, né, eu trato, já comentei em outro episódio, eu trato depressão há muitos anos, então eu tomo remédio para ficar ok, para ficar bem. Porque se eu não tomar, eu vou ficar muito mal, assim. Mal no sentido de não querer sair da cama. E eu sei que eu tenho muitos amigos que passam por essa dificuldade. Amigos arquitetos, inclusive, né? Então, suicídio, depressão, tá tudo muito, muito relacionado, infelizmente. E aí, quando você vai pro mercado de trabalho, a pressão que você sofre é tão grande, mas tão grande, que a maioria das pessoas tem que tomar mesmo antidepressivo, fazer terapia, porque as pessoas, muitas vezes, que estão em posição de ser coordenadores, gerentes ou donos de escritório, enfim, muitas vezes essas pessoas não têm o preparo, assim como os professores não tiveram o preparo da aula de didática, essas pessoas não tiveram um preparo para serem bons administradores, ou bons coordenadores de pessoas, ou bons gestores, né, que é a palavra que o pessoal no LinkedIn adora usar, né? E aí, muitas vezes, você vai trabalhar com pessoas que você tem vontade de não sair da cama para ir trabalhar, né? E isso é complicado. Meu conselho é: se você já vai dormir sofrendo com a possibilidade de ter que acordar de manhã para ir trabalhar, troque de emprego, porque isso não é normal. Vai por mim. Vai na do tio, que é certo. Ah, mas tá muito difícil arrumar emprego na nossa área, né? Arquitetura. Concordo. Mas tem que colocar na balança, gente. Não adianta. Uma coisa é a sua satisfação enquanto profissional. Outra coisa é sua saúde mental. Você não pode sacrificar sua saúde mental, seu bem-estar. Porque senão o que acontece? Você vai ficar tão ruim da cabeça que você vai começar a descontar na sua mãe, no seu marido, no seu namorado, no seu cachorro, porque é uma reação em cadeia, né? O chefão desconta no que tá embaixo dele hierarquicamente, que desconta no arquiteto sênior, que desconta no pleno, que desconta no júnior, que desconta no estagiário, que vai chorar no banheiro porque ele não pode descontar em mais ninguém, né? É mais ou menos assim, né? É claro que existem lugares e lugares. Graças a Deus, assim, eu tenho a sorte de poder trabalhar, né, com pessoas muito bacanas, muito legais, e que me dá vontade de levantar, de trabalhar, de fazer as coisas. Mas nem sempre foi assim, né? E aí tive que fazer escolhas. Ou eu fico, ou eu não fico. Se eu fico, minha saúde vai embora, né? Então, aconteceu uma coisa muito engraçada. Essa eu vou compartilhar, porque não tem como. LinkedIn é uma coisa que não foi inventada por Deus, com certeza. Foi inventada por algum ser que quer que você viva uma realidade paralela, né? Que é um assunto recorrente aqui nesse podcast, né? Realidades paralelas, mas enfim. Dizem que só no Instagram, né, que as pessoas vivem uma vida de mentira, né? Mas no LinkedIn também, aquilo dali, eu fico lendo as mensagens de autossuperação, de pessoas que conseguiram vencer através do esforço próprio, meritocracia, ou algumas coisas de mensagem de RH dizendo, olha, viu, fulano se esforçou, conseguiu, chegou lá. Isso é 0,00001% do mundo real, né? O mundo real é o quê? Ali é uma plataforma para você se vender como sendo a melhor pessoa do planeta e as empresas que estiverem interessadas, né, vão lá e contatam você ou você contata as empresas. É um, né, é uma rede, assim, de contatos. É, a minha, inclusive, está até desatualizada, assim, tem uns trabalhos que eu não coloquei, outros que eu tirei, outros que eu preciso tirar, outros que... Porque tem que refletir o estado mental nosso, né, atual. E aí, recentemente, antes de eu trabalhar onde eu estou trabalhando, né, eu fiz entrevista para um escritório grande que eu ainda não tinha trabalhado, assim... É raro o escritório aqui de São Paulo grande que eu não tenha trabalhado, mas esse foi um. E aí foi engraçado porque no meu currículo, nem tanto o que está lá no, oficialmente no LinkedIn, o meu currículo, o portfólio mesmo, né, de trabalhos e tal, tem todos os grandes escritórios que eu trabalhei e tem também as faculdades que eu dei aula. E aí a pergunta da pessoa responsável lá do RH foi a seguinte para mim. Vem cá, eu olhei seu currículo, achei meio esquisito, porque você... ora você tá dando aula, ora você tá em escritório. Aí eu fui muito sincero com essa pessoa. Falei, olha, eu amo dar aula e amo ser arquiteto de escritório. São duas coisas que eu amo. Mas são coisas incompatíveis para mim, né? Para mim, Marcelo Esbarra, fazer ao mesmo tempo. Eu não consigo trabalhar, né, às 8 horas no escritório, ainda ter fôlego para preparar uma aula, né? Dar uma boa aula, preparar prova, eu não consigo. Então, tem épocas da minha vida que eu só dei aula, tem épocas da minha vida que eu só fiquei em escritório. Aí essa pessoa de RH acha assim que a análise final dela do meu perfil é que eu sou uma pessoa muito instável. Tá bom, né? Então sou uma pessoa muito instável. Mal sabe ela que eu sou praticamente a RuPaul da arquitetura, né? Mas enfim, eu contei isso para dizer que nem tudo são sucessos na nossa vida, né? Às vezes a pessoa vai olhar o currículo e vai olhar com outros olhos. Esse mesmo currículo que essa pessoa achou que, de repente, eu era instável, sei lá, outro escritório olhou e falou, nossa, que maravilha, você tem a capacidade de se adaptar. Ou, na verdade, é outra coisa o nome disso. Na verdade, eu não estou satisfeito, eu não vou ficar onde eu não estou satisfeito. Eu pego, né, minha bolsinha Louis Vuitton da 25 de março e vou-me embora. Cheguei, né, na etapa da vida que eu posso me dar esse luxo, né? É claro que alguns anos atrás eu não podia, porque senão não pagava nem a coxinha de frango e o miojo do jantar, né? Graças a Deus, agora eu posso dizer, não, pera lá, meu amigo, né? Não tô aqui pra isso, né? Pra fazer cafezinho e servir pro, né, fazer massagem no pé do nome dos coisas. Não, né? Sou Marcelo Esbarra, dá um tempo, né? Então eu tô falando tudo isso por causa do Setembro Amarelo. Como uma pessoa que já passou por situações bem difíceis, eu sei que tem muitas pessoas que já passaram e estão passando por situações difíceis. E minha dica, melhor dica é, não se maltrate, não faça coisas que te deixem mal ou que te façam sentir menor do que você é. 2, procure ajuda. Isso parece muito óbvio, né? mas as pessoas ficam com vergonha. Se você está na faculdade ainda, procura um professor que você gosta para conversar, procura seu coordenador de curso. Se você já é formado, conversa com o seu chefe, conversa com o seu colega que você tenha mais afinidade, enfim. E converse com um profissional de saúde. Assim, é essencial que você tenha um acompanhamento, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra ou de ambos, né? Eu, no caso, faço acompanhamento com um psiquiatra há mais de 10 anos. Não quer dizer que eu seja o maníaco do parque, mas eu tenho depressão desde criança. E quando eu era criança, né, isso na era no paleolítico, né, era considerado frescura, né? Criança que chora muito, ah, tá chorando muito é frescura, criança viada chorando. Não, já era depressão, mas não era cuidada naquela época, né? Eu fui me cuidar da depressão quando eu já era adulto, quando eu já tinha dinheiro para pagar, né, a consulta, enfim. E me tratei e minha qualidade de vida mudou completamente. Assim, eu tinha síndrome do pânico a ponto de não conseguir sair de casa, a ponto de não conseguir andar de metrô. Meus alunos sabem com essas histórias, né? De eu não conseguir andar de metrô e só ia para faculdade de Uber, enfim, morando do lado da faculdade, né? Uma estação ou duas da faculdade. Mas é porque às vezes aperta mesmo a crise, né? Você fica abalado. Enfim, é isso. Hoje o tema não foi lados mais alegres, mas foi, eu acho que preciso falar disso, né? A gente tem que falar sobre a nossa profissão, que é tão, não é desgastante a palavra, eu diria, a nossa profissão demanda uma cabeça boa que infelizmente ninguém prepara a gente para ter, né? Assim como não preparou os professores para ter didática ou os chefes de escritório para saberem gerir, alguém tinha que preparar, tinha que ter aula na faculdade de arquitetura de vida real. Em vez daquelas aulas sobre ética e prática profissional, que ninguém presta atenção em nada, né? Que você vai falar sobre as resoluções do conselho e tal, devia falar, ó, meu amigo, a vida real é assim. Aí manda lá, o verbo manda a real. Você vai aguentar o tranco? Ok. Você não vai? Então vai se preparando. Falando nisso, né, me lembrei de algo importante, né? Eu não sou de uma família de arquitetos. Eu não sou de uma família rica, muito pelo contrário, minha família era bem ruim das pernas financeiramente, né? E tinha uma lenda, né, de que para ser arquiteto, ou eu tinha que ter algum arquiteto na família, ou eu tinha que ser rico. Eu não era nenhuma coisa nem outra, fiz arquitetura e tô aqui fazendo podcast para dividir com vocês um pouco da minha experiência. Então, não se deixem desanimar por nada. Você pode vir de onde for, ser quem for. Se você se botar na cabeça que você vai ser arquiteto, você vai ser arquiteto. E se você quiser trabalhar no melhor escritório de arquitetura do planeta, você vai conseguir. Não é uma frase motivacional de RH, é uma realidade. Assim, se você se propõe, você vai. Eu me propus a estudar legislação. Acabei virando alguém que sabe de legislação. Outras pessoas podem se dedicar a estudar, por exemplo, paisagismo, urbanismo, interiores, aprender um programa BIM muito, muito bom, sei lá, um ArchiCAD, um Revit, ser o melhor de todos. Então, você pode achar o seu caminho dentro da arquitetura. Você pode não ser muito bom em alguma coisa, mas em outra, certamente você vai ser. Então, esse foi a minha contribuição do pod-therapy, né, do dia, né? Espero que vocês tenham uma ótima noite. Um beijo.